Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta, este é o último bloco do Em Pauta de hoje. O nosso start para essa conversa foi o ronco e a apneia, e você que acompanhou desde o início viu aí que os desdobramentos são muitos e estão ligados principalmente às questões respiratórias, da respiração correta pelo nariz e principalmente evitando então a respiração pela boca. Estão conosco o Diego Rocha, que é cirurgião dentista, e também o Lauro Alcântara, que é otorrinolaringologista. Senhores, nesse bloco vou deixar vocês elencarem o que é mais importante a gente passar para o nosso ouvinte a respeito desse tratamento de uma forma geral e da respiração como essencial, então, e esse... digamos, esse diagnóstico a partir do ronco e da apneia. Então, o ronco deve ser levado a sério. É ponto,
sinal de alerta.
Ponto interessante de colocar aqui, né?
Sim. Assim sinal... como não só o ronco, porque o ouvinte que está em casa, ele não consegue fazer o diagnóstico dele. Então, ele tem que fazer uma leitura do corpo. Então, quadros de dores musculares, como dor de cabeça, dor de pescoço, quadros de... resfriados repetitivos, de rinite, quadros de dores nas costas, quadros de resfriados, quadros de pressão alta. Existe levantamento que fala que de 82% a 98% dos AVCs estão relacionados a respiradores bucais. Existe um levantamento que ele ainda não foi publicado, que é de 2013, mas demora para publicar às vezes, que um levantamento de 400 pacientes com câncer, os 400 respiradores bucais. Isso é muito sério, né? Porque o câncer está... Para eu ter a célula cancerígena, eu preciso ter um pH ácido, um pH da célula muito ácido. E a respiração bucal, ela está intimamente ligada a isso. Então, para o ouvinte que está em casa, ele tem que buscar se entender. Se ele tem sintomas de ronco, se ele tem ouvido tampado, surdez, se ele tem... As enxaquecas, as dores, é sinal de alerta. Se ele tem hipertensão, né? É diabetes, é sinal de alerta que ele precisa buscar ajuda. O que eu vejo é existe uma mania de a gente colocar tudo a culpa na genética. A genética é um fator super importante, mas o meio, né? A odontologia, a medicina conseguem muito atuar no meio, que é ajudar a se desenvolver. E hoje eu até vou conversar bastante com o Dr. Lauro sobre isso, o dia que a gente tiver a oportunidade, porque a odontologia, e o adulto que está em casa, observa nele e também observa nas crianças. Uma coisa legal de observar é a seguinte: a criança que está com 5 ou 6 anos, ela precisa ter os dentes de leite afastados. Não pode ter aquele dentinho certinho com 5 ou 6 anos. Porque com 5 ou 6 anos, eu já tenho um crescimento dos ossos da maxila. Então, os dentes eles já começam a ficar pequenininhos para aquele osso. Até porque esse osso vai crescendo, a maxila vai crescendo, vai ampliando as vias aéreas, e o dentinho vai ficando pequeno e vai preparando para o dente permanente, que é um dente maior. Uhum. Então, criança de 5, 6 anos que tem dentinho muito juntinho, Dr. Lauro, provavelmente é uma criança respiradora bucal e que tem alterações respiratórias e, obviamente, às vezes é alterações de sono, enfim.
E pode ter essas consequências.
O que eu queria colocar, que é muito importante agora para a área da medicina e odontologia, é o seguinte. A adenoide, ela pode causar problemas odontológicos. Mas eu passo a bola, porque tem artigos também mostrando que a falta do desenvolvimento nos primeiros meses de vida, né? Não desenvolve o sistema maxilar, né? E consequentemente o sistema nasal, porque são mesmos ossos, só em faces diferentes. E isso aumenta a chance de eu ter aí uma... Porque a adenoide é como se fosse uma barreira, né? Ela ajuda, é uma barreira protetora, enfim. Ajuda aí essa inflamação, né? dessas glândulas, né? E desses corpos, né? E que é a amígdala e que é a adenoide. E aí é um ciclo, né? Quem vem primeiro? Então, o importante é ter, por isso que é importante ter esse casamento. Aonde a odontologia consegue atuar e resolver meu problema? Aonde a medicina consegue atuar e resolver meu problema? O que a gente tem que parar é de ficar, às vezes, tentando... eu acho que a última alternativa é a medicação. É o corticoide. É claro, o paciente chega com um sintoma agudo, você tem que controlar. Mas, além disso, você tem que buscar a causa. Entendi. Porque, senão, essas doenças, esses problemas são repetitivos ao longo da vida. E aí você tem pacientes com 30, 40, 50, às vezes com processo de depressão. Depressão hormonal, depressão metabólica. E é uma vida pesada, é uma vida carregada. É uma vida difícil. A pessoa não consegue fazer atividade física, a pessoa não consegue se concentrar, a pessoa não consegue fazer uma leitura. A gente está falando em desenvolvimento intelectual, em desenvolvimento físico, em desenvolvimento emocional, em desenvolvimento espiritual, se a gente for pensar. Então a saúde, ela é muito complexa, sim.
Sim.
Né? E esse desenvolvimento e a função respiratória, assim como uma dieta hidratada, né, ela é fundamental para o equilíbrio de todo o complexo da saúde.
Perfeito. Doutor Lauro.
Bem, então, resumindo, o que, que nós temos que ter? Diagnóstico. Precisamos fazer o diagnóstico. Identificou que é respirador bucal? Muitas vezes os pais não têm essa percepção. Às vezes até porque o quarto da criança é longe. É muito comum fazer, vão para Disney e dorme todo mundo no mesmo quarto, e daí vem dizer, nossa senhora, como o Zezinho ronca, meu Deus do céu. Que é isso, doutor? Então, importante, diagnóstico. Então, uma criança que tem a respiração bucal, que ronca, ela tem um sono muito agitado. Esse sono agitado não é normal. Ah, não é normal, é porque criança se bate mesmo. Não, não é normal. O normal é dormir tranquilo. Tem agitação noturna, sua muito à noite, é extremamente irritada, como disse o Diego. Falam até em agitação, em déficit de atenção, hiperatividade. Muitas vezes não é nada disso, é má qualidade de sono. O adulto que dorme mal, ele é sonolento. A criança que dorme mal, ela é hiperativa. Ela, aquela criança que entra no consultório, você já sabe, ela começa a mexer em tudo, vai lá, pega, vai. A mãe, filhinho, né? Não tem o que controle ele. Então, ela é hiperativa, entre aspas, porque hiperatividade é uma coisa. Mas ela ser agitada por respiração bucal é outra. Então, tem que identificar. A criança respiradora bucal, vamos ver o que, que é. Ela tem uma rinite, ela tem um desvio de septo. Normalmente, ela tem uma adenoide. Uhum. Ou uma amígdala, ou ambas. Então, identificado, é um problema crônico, já está causando problema de crescimento facial, tem indicação cirúrgica. Ah, mas ela tem só um ano e meio. E daí? Você vai deixar a criança se deformar inteira para ter 3 anos de idade, para ter 4 anos de idade, para fazer a cirurgia? Não. A criança tem problema, você tem que resolver. Entende? Se tem solução, por que, que você vai deixar...
As mães geralmente têm receio dessa
cirurgia.
Tem receio,
morrem de medo da anestesia. E a anestesia é super segura. No nosso grupo, no nosso hospital, os anestesistas que entram no grupo, eles têm que ter 3 anos de anestesia geral e 1 ano só de anestesia pediátrica. Então a gente trabalha com uma segurança muito grande. A gente não tem, batendo na madeira, não tem acidente em criança rígida. Claro, chega uma criança lá com traumatismo craniano grave, ou uma criança cardiopata de cirurgias extremamente difíceis, essa pode ir para óbito. Mas as cirurgias eletivas, nós não temos óbito. Não existe, é zero, uhum. Entendeu? Então, não tem que ter medo da anestesia.
Mas, claro, levando em consideração esse diagnóstico bem pontual que o senhor está falando,
claro,
né, doutor?
Claro, aquilo que eu estou dizendo. Você tem que fazer o diagnóstico, porque a primeira coisa, o tratamento mais efetivo é aquele quando você tem diagnóstico. Quando você começa a tirar para tudo que é lado, você não tem diagnóstico, você vai tratar o quê? É. Você dá remédio para alergia, dá remédio para não sei o quê, dá remédio para não sei o quê. Não,
já
tem
que ter o diagnóstico. Já tentei de tudo, não tem
jeito. Tentei de tudo. Então, tem o diagnóstico, tem uma hipertrofia adenoidiana, é uma criança que se bate muito, que faz xixi na cama, que sua à noite. Ela diz assim, ó, dizia uma mãe, disse para mim, doutor, meu filho parece uma minhoca destroncada. Eu nunca tinha ouvido falar de minhoca destroncada, né? Você viu aquela minhoca quando fica pulando, né? Então ela parece uma minhoca destroncada na cama, porque rola, rola, rola. A criança quer dormir com os pais, ela acorda muito à noite, ninguém dorme mais. Uhum. Põe a criança na cama, a criança chuta, a criança dá cabeçada, dá cotovelada, essa criança está dormindo mal. Você vai deixar teu filho sofrendo? Eu digo sempre o seguinte, ó, ponha-se na situação dela, ponha 2 algodãozinhos no nariz e tente dormir.
Não tem consequência.
Não consegue. É um sono extremamente desqualificado. A qualidade desse sono é extremamente ruim. No dia seguinte tem déficit de atenção, tem sonolência, tem agitação,
irritação
na escola, qualquer coisinha, chuta o pau da barraca. Então, essa é uma criança que tem que ser vista com lupa, porque ela tem solução, entende? Ah, e outra coisa, né? Essas crianças com hipertrofia adenoidiana que faz infecções de vias aéreas de repetição, é muito frequente a otite secretora, quer dizer, junta catarro no ouvido, entendeu? Então uma criança que chega com 2 anos e meio e fala mamã, papai, e não fala mais nada, entendeu? Ou às vezes está com 5 anos e distraído na escola. Ah, ele só escuta o que ele quer. Ele tem uma audição seletiva. Não, gente, tem que observar, tem que fazer uma audiometria, tem que ir no otorrino, entendeu? E depois de resolvido o problema, aí eu falo com o meu amigo Diego.
Sim.
Entendeu? Então vamos corrigir as coisas que as sequelas, entende? Que é o crescimento facial, entendeu? Então, e a gente trabalha muito com fonoaudiologia, às vezes com fisioterapeuta, com psicólogo. Então, é multidisciplinar.
Entendi.
O atendimento é multidisciplinar e o resultado é extremamente bom, desde que pego precocemente. Porque se pegar depois de 7, 8, 9 anos, entende? Todo deformado, arcada, aí o tratamento é tentar colocar dentinho no lugar e o resultado de correção mesmo óssea, ele existe, como disse o Dr. Diego, mas já é prejudicado.
Sim. Interessante o senhor falar isso, tem uma pergunta bem direcionada para o Diego, porque tenho visto também que cada vez mais cedo as crianças estão colocando aparelho ortodôntico, isso é fato? Tem crianças com 7 anos que usando aparelho hoje em dia?
Sim.
É uma necessidade?
Sim, como o Dr. Lauro falou, às vezes ele percebe anomalia com 1 ano e meio, 2 anos e já tem que atuar na criança também. Só que na criança, a ortodontia, que é a correção de dentes, não é indicado, tá? O que é indicado é a ortopedia. Porque até os 12 anos nós estamos na fase de crescimento ósseo. Então, isso que é legal da odontologia, porque nessa fase a gente usa aparelhos ortopédicos, ou não precisa de aparelhos, a gente usa técnicas ortopédicas, às vezes sem aparelhos.
São fantásticas, né?
Que a gente estimula, que a gente orienta o crescimento. Inclusive, a ortopedia nessa fase, ela diminui muito, para não falar elimina, as infecções e inflamações repetitivas. Então vai lá, a criança tem um quadro agudo, vai lá o Dr. Lauro e trata ela, né? Tira o quadro agudo, encaminha para a ortopedia, para o cirurgião dentista, ele atua no desenvolvimento, que foi um dos fatores etiológicos, e a gente não tem a repetição do problema. Isso eu tenho muitos casos, a gente tem muita documentação disso já.
Interessante.
Né? E no adulto, o que eu quero, isso é legal. A odontologia tem tido e tem publicado na última década resultados de ortopedia, desenvolvimento ósseo em adulto, Dr. Lauro. Porque a célula, mesmo em adulto, ela é capaz de se remodelar. Eu tenho remodelação óssea. Não da mesma velocidade que a criança, óbvio, mas em adulto a gente também tem excelentes resultados.
Interessante. Com tratamento, né? Bom, senhores, agradeço hoje a participação aqui. Vi que a gente pode marcar de novo para continuar nesse assunto, né? Vários desdobramentos.
Falamos horas.
Isso. Então, vou agradecer aqui o Dr. Lauro Alcântara, otorrinolaringologista, chefe do setor de otorrinolaringologia do Hospital Pequeno Príncipe. Agradeço muitíssimo sua participação com a gente e até uma próxima.
Obrigado. Estarei sempre às ordens.
E também agradeço o Diego Rocha, que é cirurgião dentista em Curitiba. Ele é especialista em disfunção orofacial. Agradeço também, Diego.
Obrigado, e a mensagem que eu deixo é que a população que tem saúde é uma população que tem capacidade de crescer, de se desenvolver, e isso é fundamental para um país melhor.
Perfeito. E dentro dessa conversa que iniciou com o ronco e com a apneia, você também entendeu a importância da respiração, né? Que provoca estas e outras disfunções. Então, agora vou ter que fazer o meia-culpa e procurar um médico para saber do ronco, né? Que tanto reclamam lá em casa. Gente, obrigada pela audiência de vocês aí. A gente se encontra no próximo Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.